Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição de Nos Trilhos do Conhecimento. No episódio de hoje vamos falar sobre o Dia do Ferroviário.
Nos Trilhos do Conhecimento, informação e análise sobre o setor ferroviário.
Nossa convidada de hoje é Helena Campos. Ela é historiadora com mestrado em Ciências Sociais, com histórico de pesquisa na área de História Ferroviária, e é servidora da Fundação Municipal de Cultura, especialista em patrimônio cultural. Seja bem-vinda, Helena!
Saudações! Fiquei muito feliz com o convite para essa participação.
Helena, para iniciarmos a nossa conversa, quando e o que motivou a implantação da primeira ferrovia no país?
Bom, a história ferroviária brasileira ela foi inicialmente iniciada em 1835, ainda na época da minoridade de Dom Pedro II. E esse início foi um ato oficial com vistas à criação de uma ferrovia ligando o Rio de Janeiro, a corte do Império, as províncias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. Imaginem, uma quilometragem absurda, né? Obviamente, não houve interesse de nenhuma empresa estrangeira em realizar esse contrato pioneiro e tão ambicioso. 5 anos depois, 1840, tentou-se uma concessão para ligar a corte à província paulista apenas, mas também sem sucesso. Coube ao empresário Irineu Evangelista de Souza, que viria a ser conhecido como Visconde de Mauá, inaugurar no dia 30 de abril de 1854 a primeira ferrovia do país, que a gente conhece como, popularmente como Estrada de Ferro Mauá. Na verdade, o nome dela era Imperial Companhia de Navegação a Vapor Estrada de Ferro Petrópolis. Então, o nome já dá a dica, navegação a vapor e estrada de ferro. Essa ferrovia ligava o Porto de Mauá à Serra de Petrópolis. Tinha pouco mais de 14 quilômetros de extensão e com uma bitola de 1,60 e tantos metros, né? Bom, depois dessa aventura exitosa aí do Mauá, em 1854, nós tivemos, em 1858, a inauguração da segunda ferrovia no Nordeste, a Estrada de Ferro Recife a São Francisco, lá no Pernambuco. Foi inaugurada em fevereiro e, no mês seguinte, nós tivemos a inauguração aqui no Sudeste da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que viria a ser a mais importante ferrovia brasileira, a Estrada de Ferro Central do Brasil. 10 anos depois da sua criação, ela foi encampada pelo governo imperial e, nessa época, é importante a gente ressaltar que a principal receita, mais de 50%, era transporte passageiro. Bom, esse início aí dessa história ferroviária já aponta qual era a principal intenção da criação da ferrovia. A ferrovia era sempre um projeto de integração. Ela previa a integração de 2 modais de transporte baseado na tecnologia da época principal, que era o vapor. Então, era a ferrovia e na navegação a vapor. É importante a gente saber que ainda na década de 1850, o governo imperial contratou um alemão, o Alfred, para mapear parte da bacia do São Francisco com vistas à implantação de navegação a vapor, integrada com ferrovia. O Alfred também, na época, estudou a transposição de São Francisco e a existência ou não de carvão mineral no país, se não tinha. Bom, na mesma década, a província mineira também contratou um francês, Souliat, para mapear a bacia do São Francisco, um estudo complementar. Souliat mapeou o Rio das Velhas até Pirapora, e o Alfeld pegou de Pirapora até a foz do Rio São Francisco. Ambos os estudos com a finalidade de ver as condições de navegabilidade no rio para integrar projetos de na ferrovia, navegação a vapor e ferrovia. E de fato vieram a acontecer no final do século, não tão no final. Bom, a ferrovia do Mauá de fato promoveu essa integração de modais de transportes, pois estabelecia ligação entre a Praça Mauá e a Serra de Petrópolis. Os passageiros e as cargas eram transportados num vapor da praça até o fundo da baía e, em seguida, seguiam por ferrovia até a Raiz da Serra. Esses anos de empreendedor, intensa atividade que marcaram as agendas da Ferrovia Nacional, apresenta muitas características comuns. Em 30 anos, mais de 20 ferrovias foram criadas. E essa história ferroviária, então, segue com alguma periodização assim muito característica e muito simplória. É fácil a gente estabelecer esses quatro períodos principais, né, da história ferroviária, sendo esse da gênese da ferrovia o mais frutífero em quilometragem ferroviária. Mais da metade do que nós temos hoje no país foi oriundo desse primeiro momento, que durou algumas décadas.
Por que é comemorado o Dia do Ferroviário no dia 30 de abril?
A escolha do dia 30 de abril como Dia do Ferroviário está, portanto, relacionada com a data da inauguração da primeira ferrovia, a do Mauá.
A chegada de uma linha férrea em um povoado era sinônimo de prosperidade. Como isso era encarado em relação a temas como a economia, ao cotidiano, às práticas culturais e às relações sociais?
Bom, a chegada da ferrovia às pequenas cidades ou aos núcleos já tradicionais do período colonial era sempre festejada e significava todo tipo de incremento à vida social. Era o único meio de transporte à época, com capacidade, né, de grande capacidade. A ferrovia veio substituir geralmente as tropas, né, onde se viajava de dia, uma viagem lenta, envolvendo todo tipo de risco, nas estradas inapropriadas e com animais que exigiam muitos cuidados, que a viagem se encerrava ainda com o dia claro, porque tinha que montar acampamento. Com a ferrovia, não, muda tudo. Viaja-se à noite e aí uma grande diversidade de categorias de trens, trens diretos, noturnos, trens rápidos, não é? Subúrbio para as grandes cidades, e há uma revolução na vida social.
Para encerrarmos, Helena, por favor, comente um pouco sobre o auge deste modal e o início das concessões.
Esses primeiros tempos da ferrovia, eles foram marcados também, inicialmente, empreendimentos privados, como não seguiram um plano estratégico de âmbito nacional ou ainda que fosse regional, essas ferrovias, elas não chegaram a configurar uma rede ferroviária, porque cada uma era de uma bitola diferente, com sistemas de engates e freios que não permitiam uma verdadeira integração. E em muitos casos, esses empreendimentos ferroviários deram prejuízo. À medida que davam prejuízo, o poder público encampava, e assim nós tivemos uma nova fase da história, onde a gente vai ter a presença do Estado na condução das ferrovias. Infelizmente, aí entra em pauta a concorrência do modal rodoviário, e aí a gente coloca o lobby do petróleo, das construtoras e das montadoras de automóveis, de veículos automotores em geral, e com isso a ferrovia entra numa franca decadência. Nos anos 50, no governo JK, que vai ser um marco do incremento rodoviário no país, a gente tem a criação de uma mega empresa que foi a Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, que agrupou essas ferrovias públicas, eram 22, transformou em 18, e em 57, então, com a criação da rede, tenta-se modernizar e recuperar um pouco a ferrovia. A rede tem uma história de cerca de 40 anos de atuação, e nesse período modernizou-se um pouco a ferrovia, mas a concorrência do modal ferroviário impediu um desenvolvimento adequado. Aos poucos, a ferrovia se transformou em corredores de exportação, priorizando-se carga e abandonando o transporte de passageiros, que ficou restrito aos grandes centros urbanos, primeiro com trens de subúrbio, depois com a criação de metrôs. Já não era rede, era a EBTU, CBTU depois, né? Bom, ao final do século XX, na década de 90, com o governo neoliberal, a rede ferroviária entra na lista das estatais privatizadas. Com isso, os grandes grupos ligados ao capital internacional, que assumiram as áreas de negócio ligadas à siderurgia e à mineração, assumem também as fatiadas malhas da rede ferroviária federal. Bom, essas concessões dos anos 90. Essa privatização, esse processo de privatização, tinha algumas condições. Os arrendamentos foram feitos por 30 anos e os passageiros ficaram de fora. Então, a rede, que aos trancos e barrancos prestou serviços de transporte de natureza social extremamente relevantes a baixo custo, ela ficou então esquecida e essas empresas, se desobrigando do transporte de passageiros, ficaram com o filé mignon, que é o transporte de carga, mas não qualquer carga, somente a carga de interesse delas. Como essas empresas costumam operar mineração, siderurgia, elas também não prestam serviço de atendimento à carga geral, transportam seus insumos e recursos e produtos acabados. Bom, de fato, com a privatização, sem a obrigação social do transporte de passageiro e como o objetivo é o lucro, a ferrovia vem continuamente sendo modernizada e adotando padrões modernos de operação. E essa é a nossa história ferroviária. Do monopólio do transporte, à concorrência quase onipresente no modal rodoviário e parciais, recuperação e reação na busca da intermodalidade. Então, do símbolo da modernidade, lá do século XIX, ao sinônimo de decadência e lenta e recentemente a tecnologia de ponta. Temos assim do privatismo a estatização e novamente o privatismo. Em suma, de um serviço público a privatização e praticamente minerodutos. É isso, foi um prazer. Até logo.
Vamos encerrando por aqui mais um episódio de Nos Trilhos do Conhecimento. Gostaríamos de agradecer a Helena por ter dado essa aula de história ferroviária para nós e agradecemos também a todos que acompanharam mais essa edição do nosso podcast. Até a próxima!
Nos Trilhos do Conhecimento, informação e análise sobre o setor ferroviário.